Olá, Vanessa, olá, ouvinte da CBN. Claro, vivenciamos um período de atenções voltadas ao combate ao novo coronavírus, a Covid-19. Mas lembrando que vivenciamos também um ano eleitoral. No mês de outubro, serão eleitos os novos prefeitos e vereadores que vão comandar os municípios pelos próximos 4 anos. E uma das determinações da Justiça Eleitoral é de que pessoas que acumulam cargos públicos e têm pretensões de participar da eleição no mês de outubro precisam se afastar de suas funções com meses de antecedência. É o caso do engenheiro Clodoaldo Goetz, que até então acumulava a função de secretário de Planejamento e também de Trânsito de União da Vitória. E nós conversamos com ele a respeito desse período à frente das duas pastas. Clodoaldo, como surgiu o convite para assumir a Secretaria de Planejamento?
Então, após as eleições de 2016, quando tivemos o resultado aí da vitória aí nas urnas do prefeito Santin e do vice Bastiradas, alguns dias após a eleição, o prefeito me chamou e fez o convite aí, né, para fazer parte da equipe de transição do governo. E também o convite para assumir a Secretaria de Planejamento a partir do dia 1º de janeiro de 2017. A princípio, eu confesso que fui um pouco surpreso pelo convite e ao mesmo tempo grato, né? Conversei muito com o Santin sobre aceitar esse convite e a única condição que coloquei para ele na época foi que pudesse escolher, né, toda a equipe, né? Montar aí uma equipe técnica, né, que pudesse realmente atender as demandas do município. Em 2017, montei uma equipe que eu posso dizer com grandes profissionais que fizeram a diferença nesses quase 4 anos de trabalho. Alguns profissionais que já saíram, outros que ainda estão trabalhando na secretaria. Quando assumi a secretaria, eu encarei como um compromisso, né? E com a vontade de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu gosto de citar um exemplo, que é o projeto da instalação dos parquinhos de madeira plástica, que foi um projeto que eu idealizei e que apresentei para o prefeito, que prontamente aceitou. E lembro bem que um dia eu levei minha filha até num desses parques e lá tinha pessoas com grande poder aquisitivo, pessoas com médio poder aquisitivo, com pequeno poder aquisitivo. E na oportunidade eu falei que esse é o objetivo nosso como gestor público, dar oportunidade a todos, né? Não importa a classe. Ou seja, a gente conseguiu criar espaços ali que uniam todos os tipos de pessoa.
A burocracia foi apontada por muitos construtores como entrave para novos projetos em União da Vitória. Como foi conseguir reduzir esse período para a liberação de alvará para construções?
Eu fui presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos e Agrônomos do Vale do Iguaçu, né, conhecida AIAV, durante 2 mandatos. E enquanto eu estive à frente da entidade, a nossa maior luta foi sempre intervir aí, junto aos órgãos públicos, buscando mais agilidade nos procedimentos, né? Tanto nas prefeituras, quanto no Corpo de Bombeiro e vários outros órgãos, cartório, buscando sempre essa agilidade. Como um exemplo aí, né, que eu cito, é a emissão de alvará para construção, que muitas vezes levava aí, né, até 90 dias para ter a sua emissão. E isso aí causava um pouco de transtorno, atrasando aí, às vezes, a obra, fazendo até as pessoas, às vezes, desistir de investir, de construir em nossa cidade. Então, quando assumi aí a Secretaria de Planejamento, uma das primeiras ações que fiz foi padronizar os procedimentos da secretaria, colocando responsáveis e colocando prazo também para cada ação que fosse ser feita. Não foi fácil, né, pois envolveu vários setores, mas a gente conseguiu implantar. E hoje, né, nosso prazo máximo para emissão de alvará é de 10 dias. Acredito que ainda precisamos melhorar bastante, né? Recentemente apresentei, antes de deixar a secretaria, apresentei um projeto ao prefeito Santin com a ideia de criar um processo eletrônico para emissão de alvará, que a pessoa possa, não precisa nem ir até a prefeitura, ela possa inserir tudo pela internet, a gente fazer essa análise, ele acompanhar o processo pela internet, não só para emissão de alvará, mas também outros procedimentos. E acredito que esse será o próximo passo, né? Só precisamos agora pensar, né, uma maneira de regulamentar esses, não só a emissão de alvará e alguns procedimentos, mas sim todo o processo administrativo do município, tornando aí ele eletrônico, né, que já é uma realidade no mundo todo. Então, desburocratizando aí a questão do processo administrativo.
Uma das características de União da Vitória são as obras de grande porte, com pensamento no desenvolvimento. Com isso, a contratação do arquiteto Jaime Lerner. Qual o impacto dessa proposta para a população?
É importante destacar que nesses quase 4 anos, o município recebeu investimentos na ordem de quase 75 milhões de reais, com grandes obras acontecendo e algumas que estão concluídas e outras que estão em licitação, né? Eu cito, por exemplo, aí, algumas obras que já foram concluídas. A gente tem a reforma do ginásio de Alpastuxi, a reforma do estádio Antioquia Pereira, a pavimentação de várias vias importantes, aí, como a Avenida Leandro Mussolon, a Rua Braulino Pigato, a José Pioli, lá no São Cristóvão, a Eurico Aman, ali no bairro Rio da Areia. Então, nós temos várias, a Jacob Teresca, também ali no Rossio, obras importantes de pavimentação, a revitalização que a gente realizou no primeiro ano aí da Avenida Manuel Ribas, a implantação aí das mini-arenas, as reformas das unidades básicas de saúde, reforma de escolas e várias outras obras que, se eu for citar aqui, vai depender de muito tempo. E não podemos esquecer, né, da tão sonhada obra aí da Nova Ponte sobre o Rio Iguaçu, que deixou de ser um sonho e é uma realidade. Com diversas obras acontecendo aí no município, né, na ocasião, o prefeito Santini, então, decidiu aí pela contratação do escritório do arquiteto Schermerlin, que é importante destacar que é considerado o maior urbanista do mundo. E a contratação desse profissional fez com que a gente tivesse um olhar do maior urbanista do mundo, né? Um olhar mais técnico. E esse trabalho realizado pelo escritório do arquiteto Schermerlin, apresentado ao município, é um trabalho que é fundamental para o município. Ele vê o município como um todo, para o desenvolvimento da nossa cidade. E ele vai servir, não serviu só para essa gestão, mas vai servir para as próximas gestões, para que a gente possa ter um apoio aí para novas políticas do município, até mesmo para a revisão do plano diretor, que vai acontecer esse ano também, utilizando esse trabalho importante do Jaime Lerner.
Com o volume de obras vieram alguns problemas. Empresas que assumiram os trabalhos não os executaram por inúmeros motivos. Como foi esse processo para a retomada de obras paralisadas e se precaver para evitar que novos problemas acontecessem?
Bom, quando assumimos a secretaria lá no início de 2017, nós tínhamos várias obras paralisadas. Um exemplo é a construção da quadra coberta na escola de João Augusto, lá no bairro de Limeira. Conseguimos concluir e inauguramos agora no início de 2020. Uma outra obra que estava paralisada, a construção da escola no bairro São Sebastião. Tinha vários problemas estruturais e também problema legal no sistema do governo federal. E obra essa que ainda, né, essa gestão deve entregar nesse primeiro semestre de 2020. Importante destacar, né, que como gestores públicos nós temos a obrigação de contratar através do processo licitatório. Muitas vezes a empresa que vence a licitação inicia a obra e não tem o suporte financeiro aí para poder concluir, né? Exemplo disso é o que aconteceu aí com a pavimentação da rua Braulino Apigato e a Praça Coronel Amazonas, que tivemos que, no caso da Braulino Apigato, fizemos a rescisão do contrato com a empresa, chamamos a segunda colocada para concluir a obra, e na Praça Coronel Amazonas tivemos que abrir um novo processo licitatório para uma nova contratação, que eu fico feliz por estar saindo da Secretaria de Planejamento e ter conseguido alcançar, né, abrir um processo novo e contratar uma empresa para concluir. Então, historicamente, o município de União da Vitória nunca penalizava essas empresas que não cumpriam o contrato. Na nossa gestão, a gente fez diferente, a gente usou esses instrumentos. Nós notificamos a empresa, multamos algumas empresas e até declaramos inidônea algumas empresas, proibindo a empresa aí de participar de licitações por um certo prazo, fazendo com que as empresas pensem: não, eu vou participar de licitação, mas eu tenho que ir lá concluir, senão eu vou ser penalizada. Então, esse trabalho a gente fez em nossa gestão, buscando aí a contratação de melhores empresas para realizar o serviço público.
O projeto da nova ponte sobre o Rio Iguaçu foi um dos maiores desafios?
Sem dúvida nenhuma, né, o projeto da nova ponte foi um dos maiores desafios. Eu lembro que no início de 2017 o prefeito Santinho Roveda nos chamou e disse: vamos trabalhar no projeto da ponte de maneira quieta, sem promessa. Então, lá em fevereiro de 2017, começamos todos os procedimentos, realizamos a topografia cadastral, o engenheiro Wilson Pichetti, naquela ocasião, realizou a revisão do projeto da obra de arte e, com o auxílio aí também da equipe do Jaime Lerner, a gente iniciou aí os estudos e discussões aí dos projetos complementares de acesso, como ficaria a questão no centro, como ficaria lá no São Cristóvão. E, paralelo aos projetos que trabalhamos, também teve o trabalho da questão da licença ambiental, na qual eu tive a oportunidade de coordenar o relatório ambiental simplificado. Trabalhamos muito em 2017, discutimos várias ações, várias opções e acreditamos aí que conseguimos chegar ao melhor projeto para trazer mais segurança e também mobilidade aos usuários, tanto para aquele que utiliza o veículo, para o pedestre e também para o ciclista. E após a conclusão dos projetos, né, então iniciou aí uma nova fase junto ao governo do estado, né, foi um trabalho incansável do prefeito Santin Roveda junto aos nossos representantes lá no governo do estado para a liberação do recurso, né. Então hoje eu fico feliz, né, ao deixar aí a função de secretário de planejamento em ver uma obra tão importante como essa acontecendo em nossa cidade e que eu pude ter aí, né, não só eu, mas toda a equipe da Secretaria de Planejamento, pude contribuir aí com uma pequena parcela aí para essa importante obra aí que vai ficar marcado para a história de União da Vitória.
O senhor assumiu as funções do trânsito de União da Vitória, que historicamente apresentava problemas. O município evoluiu nesse aspecto?
Então, em 2019, eu recebi, né, o convite do prefeito Santin para assumir de maneira interina ali a Secretaria de Trânsito do município de União da Vitória. Nessa pasta, a gente realizou alguns trabalhos com o objetivo de modernizar o sistema de trânsito e trazer mais segurança ao usuário. Esse é o nosso principal objetivo, né? Trazer segurança. Tivemos algumas evoluções? Tivemos. Eu destaco ainda que a maior evolução que a gente pode ter no trânsito ainda é a conscientização e a atenção dos usuários, do motorista, do pedestre e do ciclista. Tá? Mas algumas ações que nós realizamos, acredito que a gente teve essa evolução. Nós criamos aí, né, um sistema binário na Rua Brandão de Moraes e na Carlos Cavalcante. Fizemos a modernização dos semáforos na Avenida Manuel Ribas, com a implantação de alguns semáforos para pedestres em alguns pontos onde não existia. A revitalização do antigo trevo do SESI, com a implantação do semáforo, objetivando aí a maior segurança ao usuário. Ampliamos, né, também em mais de 3 km a rede de ciclofaixas no município de União da Vitória. E ainda temos ainda projetados mais 6 quilômetros, que ainda serão executados, um exemplo aí na Avenida Marechal Deodoro, onde nós teremos aí a execução também de a revitalização ali do pavimento e aí a construção da ciclofaixa. A melhoria aí na sinalização viária, principalmente na área central. Por que na área central? Porque é onde tem a maior circulação aí de pedestres, objetivando aí uma maior segurança aos pedestres. Então, eu destaco essas ações aí, mas aproveito ainda a oportunidade de dizer que no trânsito as pessoas têm que ter a consciência e a atenção. A principal mensagem que eu deixo aí. É claro, tem muita coisa que o município precisa fazer? Tem. Uma coisa que a gente iniciou quando assumi é regulamentar. Às vezes a prefeitura mudava no sentido de rua e não regulamentava. Hoje nós criamos esse mecanismo. Tem que passar na comissão de trânsito para poder ser feito esse estudo. Havendo alteração, publicar uma portaria, tornando esse ato público, né, que aquela via teve alteração. Então tudo isso foi alguns aspectos que a gente realizou aí, melhorando a questão da segurança no trânsito.
Para poder finalizar, Clodoaldo, qual o legado que você deixa para o município de União da Vitória?
Eu acredito que o maior legado que eu deixo para o município são as melhorias que a gente conseguiu implantar no município, né? Cito como exemplo aí a obra da nova ponte sobre o Rio Iguaçu, o projeto dos parques infantis, o novo ginásio El Pastucho, o novo estádio, a revitalização da Avenida Manuel Ribas, as pavimentações que já aconteceram e que ainda vão acontecer, as melhorias nas unidades de saúde, as reformas nas escolas, melhoria no trânsito, a implantação dos novos abrigos, né, de passageiro que deram mais qualidade de vida e segurança para os usuários do transporte coletivo, a ampliação da rede de ciclofaixas e ciclovia no município. Sem outras, várias outras ações que a gente fez. Então, eu acho que esse é o grande legado. E eu fico feliz em deixar esse legado, né, de poder participar desse governo aí do prefeito Santin e do Bashir, que foi um dos governos que mais viabilizou recurso, né? Foram mais de 75 milhões de reais de recurso para o nosso município de União da Vitória. Eu aproveito até a oportunidade aqui para publicamente agradecer primeiro a Deus, né, pela oportunidade. Sempre digo que é Deus quem tem me capacitado. Agradeço aos meus familiares, agradeço também aos profissionais, aqueles que participaram comigo lá nesse período junto à secretaria, foram tanto na Secretaria de Planejamento, na Secretaria de Trânsito. Uma pessoa não faz nada sozinha, tudo é uma equipe. E eu agradeço essas pessoas aí que fizeram parte dessa equipe junto comigo e que esse trabalho não foi um trabalho que eu realizei, mas um trabalho que nós realizamos. E de maneira muito especial, eu quero agradecer, né, ao prefeito Santin, ao Bashir, por terem acreditado nesse nosso trabalho. O trabalho que eu fiz aí nesses 3 anos e 3 meses foi um trabalho com dedicação, me dediquei, e um trabalho com honestidade.
Vanessa, ouvinte da CBN, a entrevista que fizemos com o ex-secretário de Planejamento e Trânsito de União da Vitória, Clodoaldo Goetz, faz parte dos conteúdos especiais que a CBN Vale do Iguaçu estará produzindo a partir dos próximos meses, voltada às eleições de 2020. Volto com você.